Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê muito discernimento, sabedoria, que a gente possa fazer uma reunião relevante, né, a favor do nosso município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Alencar.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Vereador Danilão da Funerária.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Arley Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador Robertinho justificou sua ausência. Vereadora Vaninha também justificou sua ausência. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores, e não houve solicitações para retificações, então eu declaro aprovada. Com a palavra o segundo secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Extrato de correspondências, 15ª reunião ordinária. Correspondências expedidas. Ofício 056/2025, da presidente da casa para o delegado de Polícia Civil de Buritis, solicitando informações referentes ao número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes nos anos de 2024 a 2025. Ofício 057/2025, da presidente da casa para o capitão da Polícia Militar de Buritis, solicitando informações referentes ao número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes nos anos de 2024 e 2025. Correspondências recebidas. Ofício número 02/2025, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Buritis, para a presidente da Casa, solicitando a utilização do plenário na data de 8/5/2025, para a realização da segunda Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Buritis, Minas Gerais. Ofício 007/2025, do coordenador do Polo Universitário de Buritis, para a presidente da Casa, solicitando a utilização do plenário na data do dia 15/5/2025, para a realização da cerimônia de formatura dos cursos técnicos em administração e agropecuária pelo IFNMG. Ofício 01/2025, do presidente da BIMA, para o presidente da Casa, convidando todas as autoridades do Legislativo a participar da 20ª Barqueata Ecológica de Buritis, realizar-se no dia 25/5/2025. Ofício 193/2025, do capitão da Polícia Militar de Buritis para o presidente da Casa, encaminhando a resposta do ofício 057/2025. Devolvo a palavra ao presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Apresento o requerimento que requer do Executivo Municipal informações e documentos que menciona.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo.
Excelentíssimo presidente, requerimento 009/2025 requer cópia do contrato e convênio celebrado entre a Copasa e o município de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Apresentar o projeto de lei complementar número 003 de 24 de 24 de abril de 2025, que que altera a lei complementar número 184 de 01 de 1 de abril de 2025, que cria cargos que, de provimento efetivo e de provimento em comissão, e altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e funções gratificadas constantes na lei complementar número 63 de 30 de dezembro de 2009 e na lei complementar número 92 de 10 de dezembro de 2013 e da outras providências de autoria do executivo. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, professor Branquinho. Com a palavra, professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis nessa noite, o vereador Danilão da Funerária. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo, né? Pessoal aqui da cidade de Buritis e também no meio rural de Buritis e também em outras cidades, nos acompanhando nesse momento. Cumprimento também nosso povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Sei que tem muitas pessoas nos ouvindo e também nos vendo nesse momento. Nos ouvindo via transmissão Rádio Clube FM 91.9 e nos vendo via transmissão do YouTube, transmissão dessa Casa de Leis. Quero fazer uma cobrança aqui, recebi uma mensagem no meu WhatsApp, não vou mencionar o nome, mas uma moradora da Rua Sebastião. Rua Sebastião, ela havia mandado essa mensagem ainda na reunião passada, mas aí não tive tempo de estar falando e acabou passando batido. Ela mandou novamente hoje para que eu pudesse cobrar a iluminação na Rua Sebastião, lá no bairro Taboquinha. Ela fala que tem um poste lá, mas não tem a luz, não tem a haste, não tem a lâmpada. Então eu peço a você, Paulo, que possa dar uma olhada, vou repetir, Rua Sebastião, segundo ela, bairro Taboquinha, existe o poste, mas não tem iluminação. E aproveitando para cobrar também, ali no encontro da Rua São Paulo, Rua São Paulo, ali, próximo à casa do Flávio Galvão, ex-vereador Flávio Galvão, São Paulo com Ouro Preto, também ali tem 4 residências, que para iluminar a porta da casa deles, eles colocam ali uma luminária, um refletor da própria energia deles, não é energia pública, não é energia da rua, né? E acaba pagando iluminação pública. Então nós vamos cobrar até sanar esse problema, como eu mencionei, ali na esquina com a Rua São Paulo, a Rua Ouro Preto com a São Paulo, aquelas 4 residências ou 5 residências que não tem iluminação na porta das suas residências, né? Eles acabam iluminando ali com refletores. Cobrar mais uma vez, repetindo aqui, a Rua Sebastião, no bairro Taboquinha, a colocação de uma haste com a lâmpada, que, segundo a moradora, lá já tem um poste, né? Só falta colocar a haste com a lâmpada. Comunicar ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três, que eu estou muito feliz, na sexta-feira passada agora, abriu-se o processo, foi publicado, melhor dizendo, o processo licitatório. Eu vinha falando, repetindo, então publicou-se esse processo licitatório de um calçamento, de uma pavimentação asfáltica, que eu consegui juntamente com o deputado Gustavo Santana, numa parceria com o governo municipal, e nós esperamos que dessa vez a licitação ocorrerá no dia 5 de junho. Então nós esperamos que dessa vez apareça alguma empresa para pegar essa licitação e estar executando a obra de pavimentação nas ruas. Na Avenida Princesa Isabel, parte da Avenida Princesa Isabel, lá no distrito de São Pedro do Passa Três, a parte que está faltando, né, sem pavimentação. Na Rua Castro Alves, parte dela em frente ao PSF, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Rua José de Alencar, essa aí é toda a Rua José de Alencar, ela não é uma rua tão grande. E Rua Raquel de Queiroz. Então, essas ruas que eu mencionei, todas no distrito de São Pedro do Passa Três. Se alguma empresa pegar essa licitação, ou ganhar essa licitação, eu tenho certeza que em breve essas pessoas que residem, que moram nessas ruas, elas vão sair da poeira no período de seca e da lama no período de chuva. Esse é o nosso desejo, é melhorar a vida das pessoas. A política razão é essa, transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. Nós acreditamos fielmente nisso. Então, nesse momento, presidente, é só isso. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, em nome do nosso amigo ali, Manel, do Rei da Linguiça, está ali hoje, os demais também que sempre estão por aqui. nos acompanhando e quem está nos acompanhando aí também pelas ondas do rádio, da Clube FM, via YouTube. Hoje eu quero aqui primeiramente agradecer, que a gente cobra, mas também tem a hora de agradecer o nosso secretário de obras, o Maico. Logo que eu cheguei aqui, eu fiz duas reivindicações para ele. Até oficializei, protocolei o ofício lá na secretaria, que era a questão da remodelação dos quebra-molas, né? E tinha ficado dois ou três pendentes, e hoje mesmo ele já começou a sanar esses pendentes. Todos que a gente pediu, ele foi lá e atendeu, deu uma remodelada, ficou muito bom. Pessoal, e os caminhoneiros, os amigos da gente que a gente encontra aí, sempre elogiando, que era um serviço tão simples, mas que ajuda muito o tráfego da cidade, né? E ele prontamente, já no início de governo, já foi lá e amenizou o problema. Então a gente tem que agradecer, porque isso é uma demanda há muito tempo, e logo agora no início ele já concluiu. E sobre o outro ofício foi das lixeiras. Eu cobrei duas lixeiras na pista de caminhada ali, ó, que dá sentido a saída para Brasília. Ali tem quase 2 quilômetros de extensão, não tem uma lixeira. O pessoal vai fazer caminhada, está com uma garrafinha d'água, não tem onde jogar. Então eu fiz essa cobrança para ele, e fiz uma cobrança também, uma lixeira na saída do Parque de Exposição, via Trás da Serra, aqui via São Vicente, que precisa de uma lixeira grande, de uma comporta grande. O pessoal que vai sair para o meio rural não tem essa lixeira. Na saída do Beira Rio e na saída da Extrema, também ali em frente à garagem. Eu acho que tem necessidade dessas lixeiras, uma lixeira maior, o pessoal que vem do meio rural, tanto que vai para o meio rural, está na saída da cidade, não tem onde jogar um lixo. Então, eu acredito que logo em breve ele deve estar nos atendendo também, faça essa reivindicação, e agradecendo também pelo serviço concluído que ele já prestou e fez. Inclusive, nós estamos cobrando aqui também fechar algumas entradas de retorno de canteiros, né? Tem umas aí que não tem sinalização nenhuma, que tem um sério de risco de acidente o tempo todo. Talvez algumas pessoas não vão ficar satisfeitas com a gente, mas aqui a gente cobra para melhorar. A gente está tentando meio que organizar a cidade, né? Ter a melhoria. Então vai desagradar um ou outro, mas eu acredito que na grande maioria todo mundo quer que aconteça isso, porque ninguém quer correr risco, né, de estar uma hora e acontecer um acidente, pode ser com a gente mesmo ou com outras pessoas, isso não é bom. Então a gente está cobrando, e essas coisas é simples, mas que quer organizar a cidade. É tanto que a próxima reivindicação minha, acho que eu vou até apresentar uma indicação, eu acredito que naquele balãozinho ali, em frente ao posto Rabelo, ele já cabe ter um semáforozinho ali. Que ali está uma dificuldade de tráfego ali, as pessoas talvez não têm muita noção de trânsito, não estão obedecendo a sinalização, toda hora estão um tumultuando em cima do outro ali. E ali está meio conturbado, havia na Avenida Central ali, que dá para o bairro Jardim. Então é uma próxima reivindicação que eu vou fazer, mas primeiro eu quero conversar com o prefeito municipal para ver a viabilidade, que não adianta a gente estar aqui cobrando também, se não tem a viabilidade de fazer logo. Eu quero trocar essa ideia mais ele, mas é uma próxima reivindicação que eu quero fazer, e cobrar mais outras questões de sinalização na nossa cidade. Então, diante disso, quero aqui também cobrar o projeto que legaliza a questão da bicicleta elétrica. O prefeito disse que vai mandar o projeto para cá, para a gente dar uma lapidada, uma estudada, do jeito melhor que fica, porque o caos aí está difícil. Então, o pessoal vai reclamar que tem criança demais andando com essas bicicletas elétricas, não tem noção de trânsito, invade as preferências de todo jeito, né? Apesar que o bicicleteiro sempre tem preferência, o pedestre tem preferência, mas uma hora pode acontecer um acidente com a criança aí e a família vai ficar chateada, mas é melhor a gente tentar remediar antes que aconteça coisa grave aí. Então, essa é a cobrança que eu quero fazer também para o Executivo Municipal. E aproveitar também, o nosso colega aqui hoje já apresentou um requerimento, é um requerimento interessante, vereador Gildo, porque eu também tinha interesse de saber. Porque principalmente os moradores do bairro Itaboquinha estão surpresos com o aumento da taxa de água, da conta de água. Por quê? Lá no passado, a gente está buscando essas informações, que os vereadores aprovou aqui um convênio, que depois que a Copasa sanasse o problema de esgoto dos bairros, ela poderia ter um aumento de 70% do custo da água, da conta de água. E o pessoal lá está surpreso. Às vezes a gente procura para a gente, está concluindo, presidente,
procura para a gente por quê? O motivo desse aumento, né, exorbitante, 70%. Então, a pessoa que gasta mais ou menos em média de R$100, já está pagando 170 numa conta de água. E a gente quer ver qual é a legalidade disso, né, Gildo? E ver o que a gente pode brigar e fazer. Talvez, infelizmente, a gente não possa fazer muita coisa, porque está na lei, o pessoal concedeu na época, mas a gente, pelo menos, vai tentar esclarecer para a sociedade qual o motivo, por que está cobrando esse valor tão exorbitante, né? E eu aqui coloco aqui o bairro Taboquinha, porque é o pessoal que mais me cobra, né? Que é um bairro que concluiu a questão de rede de esgoto lá agora. Acho que o bairro Veredas também está na mesma situação, em algumas partes, né? E o bairro Planalto. Mas a gente vai tentar buscar essa informação para estar esclarecendo para a sociedade. Deu a palavra, presidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo.
Quero cumprimentar o vereador Danilão hoje, que está à presidência da Câmara, cumprimentar meus nobres colegas vereador, cumprimentar o público presente, em nome da dona Doca, a dona Cida, dizer o quanto é importante a presença de vocês. E quero cumprimentar também o nosso amigo Eltim, que está toda segunda-feira presente na Câmara Municipal de Buritis. Quero começar, presidente, nesse momento, fazendo uma solicitação ao secretário de Obras, a Ponte da Barriguda. A chuva foi meia forte lá hoje e esbarrancou a lateral da ponte todinha. Eu tenho certeza que o nosso secretário de Estrada e Transporte deve estar a par, mas nós somos a porta-voz do povo. Quando o povo pede para que nós comentamos, nós temos que comentar. Então, estou deixando aqui ao secretário que a situação lá pode ficar mais crítica ainda. Né? Então, creio eu que ele deve acudir o mais rápido possível. Vereador Didé, você citou muito bem, esse requerimento foi apresentado, nós precisamos sim, não tem nenhuma lei que não possa vir a ser revogada, vereador Didé. Depende muito do município, é uma lei municipal, se o prefeito tiver interesse, a Câmara está em pé, de pé e a ordem, para que atenda a população buritizense com toda a responsabilidade. Né? Quero também falar um pouquinho aqui hoje sobre o projeto de resíduo sólido do município de Buritiz. Né? Hoje as comissões foram discutidas. E eu faço questão que cita em ata aí hoje, o presidente, que nós queremos solicitar uma audiência pública com a população de Buritis. Tá? Nós podemos até vir cobrar uma taxa, sim, para a melhoria do município. Não sou contra. Mas a população buritizense tem que estar a par do que está passando dentro dessa casa aqui. Viu? Creio que todos os colegas vereadores também comungam com essa decisão. Viu? Então eu peço que essa casa provoque, sim, uma audiência pública para que a população buritizense fique sabendo o que realmente está tramitando dentro da casa de leis do nosso município. Viu? Transparência é tudo de bom. E nós temos que fazer as coisas com transparência. Afinal de contas, nós estamos aqui que a população nos deu um voto de confiança para representá-lo. E representá-lo com responsabilidade. Né? Quero aqui também cobrar, nesse momento, pintura dos quebra-molas. Estamos cobrando muito, né? Sabemos que não é fácil, a gestão está começando, né? Os quebra-molas, o secretário de obras foi uma pessoa que começou o trabalho de antemão, a partir do momento que ele sentou na cadeira e começou a trabalhar, viu? Mas nós precisamos que venham essas pinturas o mais rápido possível desses quebra-molas, né? As ruas estão muito escuras e quando você vê, você já passou o quebra-mola. Opa, quebrou, né? Foi embora. Então nós precisamos de pinturas assim, pinturas, olho de gato, se necessário. Eu quero também fazer uma crítica aos recapeamentos da gestão anterior. Foi se gasto um dinheiro muito alto no município e as ruas que foram recapeadas, eu ouvi até crítica, que seria uma maquiagem Jequiti. E na verdade está sendo pior do que a maquiagem Jequiti, porque as ruas estão parecendo um queijo suíço. Nós não tem condições com 3-4 meses de recapeamento de um asfalto, ele tem acabado. Isso é vergonhoso. Eu ouvi muito se falar, vereador Didé, do asfalto Sorrisal, né? E o recapeamento não está perdendo. Vamos chamar ele de abaixo do Sorrisal lá um pouquinho, aquele outro lá é o... Qual que é o nome mesmo? Saldiano. É mais fraco que Sorrisal. Porque com 4 meses, nosso asfalto virou um queijo suíço. Para onde foi o dinheiro do povo? Aonde aplicou o dinheiro do povo? Isso é uma irresponsabilidade, é um falso de compromisso com o recurso público. Está tá aqui a crítica, mas sim, é uma crítica construtiva. Se for fazer, faça com qualidade. não faça maquiagem, não faça trabalho político, nós temos que acabar com os trabalhos políticos, nós temos que executar uma obra, vereador Fernando, para que ela fique na cidade. Viu? É como o gelo, se ele colocar uma peruca e morder, ela vai cair. Não adianta. Faça um implante bonito, fica bonito, né, vereador Fernando? Não adianta eu colocar uma maquiagem em um asfalto e hoje eu tanquei isso. Isso nos envergonha. Isso nos envergonha. Por que eu digo que nos envergonha? Nós somos fiscal do povo. E vou lhe dizer, vereador de ideia, eu vou pedir os contratos das empresas que fez a maquiagem, que fez o recapeamento, para nós ver qual o prazo de garantia que tem esse recapeamento. Se tal qual, nós vamos procurar o Ministério Público para que eles refaçam o trabalho que foi feito. Viu? Então nós estamos aqui para fiscalizar e valorizar o dinheiro público. Viu? Doa aonde doer. Mas vamos trabalhar dentro da legalidade. Né? A população nos deu um cheque em branco para representar. E nós temos que representar com responsabilidade. Viu? Presidente, nos momentos de liderança eu estarei tratando de um assunto mais longo. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo com uma boa noite, dar-lhe boas-vindas e boas saudações na gestão da Câmara na noite de hoje, cumprimentar os demais pares. E eu ouvi e ouço sempre nas reuniões, os colegas parabenizam e também me incluo nestes, o atual secretário de obras. Realmente é um jovem, como diziam na época da campanha, dinâmico e trabalhador. Entretanto, se por um lado a gente parabeniza pelos quebras-molas que estão fazendo aí, que é muito bom, eu recebi há pouco uma reclamação de uma senhora do bairro Taboquinha, que ela me disse o seguinte: vereador, o Taboquinha está no escuro. Nós ainda não esquecemos do medo do Danilão de andar aqui à noite, está no escuro. Aí ela fala, e o problema é que o meu carro realmente quebrou a mola, porque o quebra-mola foi feito no lugar que não tinha, porque precisava, mas não houve a sinalização adequada. Então, senhor secretário, coloque lá uma tinta branca, amarela em cima desse quebra-mola, coloque uma placa, coloque qualquer coisa, mas sinalize o quebra-mola. Porque o quebra-mola está ali para ajudar, não para poder estragar o carro aí dos nossos contribuintes, dos nossos eleitores, dos nossos moradores. E aqui registro com ênfase o pessoal ali do Taboquinha que reclama constantemente da escuridão. E o nosso amigo Paulo. Cadê Paulo? Onde estás, Paulo? Deus no Jardim do Éden dizia, onde estás, Adão? E eu quero dizer, onde estás, Paulo? Porque Paulo está sumido. Toda reunião pergunta, onde é que está Paulo? Onde é que está Paulo? E nada de Paulo. E o Taboquinha, na escuridão, a ponto de um vereador, do tamanho que é o vereador Danilo, da massa muscular que ele ostenta, ele ter medo de trafegar à noite de a pé ali naquelas ruas. Então, Paulo, temos que ajudar o povo e tirar o medo do vereador para que ele possa trafegar à noite. Agora eu quero dizer aos meus colegas o seguinte: se eu falasse aqui para o prefeito, prefeito, help, ele ia entender que era socorro. Mas se eu falasse que o inseto culicidae está atacando, talvez muita gente não vai saber. Se eu falar pernilongo, uma grande parte vai saber. Mas eu quero dizer, como a senhora me diz, vereador, pelo amor de Deus, a muriçoca está acabando com o povo aqui no bairro Veredas. Rua Paraná, Avenida Minas Gerais, Rua Bahia, naquele fundo ali, aquele pessoal esquecido daquele cantinho ali. E a muriçoca lá, Geudo, não é uma muriçoca qualquer não. De dia, ela dá umas pequenas ferroadas, mas à noite ela se transforma, é uma muriçoca mutante. A mulher acabou de dizer para mim que está tomando cada ferroada que parece que é uma agulhada à noite dessas muriçocas. Prefeito, pelo amor de Deus, secretária de saúde, pelo amor de Deus. Isso aí é constante. Tivemos um sol escaldante. Se vai cair uma chuva, é claro, qualquer bobo sabe que a muriçoca vai aflorar. Então estão me dizendo que ali na rua Uberaba e tem umas... onde é que cai a água? Alguns esgotos, não é bem esgoto, não quer dizer... Boca de lobo, bueiro, é exatamente isso, para que entendam. Diz que ali dentro, ô Geudo, é uma ninhada. É o termo que a senhora usou para mim aqui no WhatsApp. É uma ninhada de muriçoca. Então, prefeito, nós estamos precisando que o senhor convoque a polícia, o bombeiro, que o senhor convoque a Liga da Justiça, He-Man, Batman, todo mundo para combater a muriçoca. Porque aquela muriçoca do bairro Veredas, ela não é normal. Aquela muriçoca do bairro Veredas, ela está endemoniada. Talvez convoque até aí os cristãos, pagos, pastores, porque o negócio aí está feio. Precisa que a secretária regasse as mangas, igual ela fez em momentos anteriores, e que mande o fumacê, que mande o tererê, mande o que for, mas salve o povo do bairro Veredas. Eles reclamaram, ó, ô Geudo, hoje eu recebi uma, duas, três, quatro reclamações do mesmo assunto de Dé. Que é reclamação? A muriçoca mutante que tem ali no bairro Veredas. Então, o recado está dado, meus amigos. E eu quero, presidente, finalizar dizendo o seguinte. Eu recebi também aqui de uma pessoa muito espetacular, ele perguntando quando será homologado o concurso referente às guardas municipais. Eu pergunto quando, prefeito? Quando? Toda época de eleição, fala-se que vai implementar a guarda em Buritis. Isso aí virou já um assunto só de eleição. Só que quando passa a eleição, esquece. Nós temos aqui a lei 137, de 30 de abril de 2020, que criou as guardas municipais. Só que não está tendo nenhum prefeito com... Quase que eu falo a palavra errada aqui, sabe? Um prefeito com sangue no olho, para não falar dos Países Baixos, né? Um prefeito roxo, para poder lá implementar a guarda municipal. Então, o que o cidadão está querendo aqui, são várias pessoas, eles querem uma resposta. Quando que vai homologar o concurso referente à guarda? E eu vou mais além. Se tivesse a guarda municipal, Danilo, implementada, você teria uma viatura lá no Passa 3. Você teria uma viatura aqui no distrito de Vila Serrana. Você ajudaria a PM a trabalhar. E esse assunto aqui é um assunto de todos os vereadores. Já foi meu, já foi do Branquinho, já foi da Vaninha. Todos nós já brigamos sobre esse assunto aqui, da guarda municipal. Precisa implementar. Agora, antes disso, quando que o prefeito vai, pelo menos, homologar, para depois ele dar posse? Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente. Com a palavra, professor Alencar.
Quero comentar a mesa hoje, em nome do presidente da Câmara, Danilo. Comentar os presentes aqui, em nome da minha amiga Doca, lá da Vila Rosa, né, uma grande amiga aí, leitora do nosso amigo Geudo da Mariquita, né? E assim, é muito bom ter hoje uma representante da comunidade rural da Vila Rosa aqui presente nessa reunião. Bom, quero comentar o público que está presente também, o público está nos acompanhando aí nas redes sociais, pelo YouTube e todos. Bom, quando falamos de sinalizações, eu falo não só a população, mas no geral, todas aquelas pessoas que vêm visitar nossa cidade e vê, passam esses quebra-molas aí sem sinalização. Como comungo com as palavras do nosso vereador Carlos Fernando, do Geudo, do Didé, sobre a situação de sinalização, pelo menos pinte esses quebra-molas. A grande importância de visibilidade. Eu não falo só isso também, que eu vi que a grande importância aí de ter recapeado as ruas da nossa cidade, mas algumas sinalizações não estão sendo feitas após o recapeamento. Então, acho que começa o momento de fazer faixa de pedestre na frente das escolas. Se analisarmos algumas escolas que tinham faixa de pedestre, após esse recapeamento, não tem mais. Eu falo na escola Metista, em outras escolas, Cândido, no geral, algumas dessas não têm sinalização para faixa de pedestre, onde transita muitos alunos. Escola Antonino também. Alguns já apagaram ali com o tempo. E existe quebra-molas feito em nossa cidade para redução de velocidade e não foi feito e não foi pintado o quebra-mola e não tem placa. Eu acho que a tinta é bem barata ali, pode lá fazer. Amarelo ali com as cores que destacam. Uma das coisas que eu até conversei com o jurídico aqui da Câmara, uma das coisas que eu penso bastante que nós poderíamos mudar na cidade, é a sinalização daqueles containers de restos de entulhos e os containers também, aqueles azulzinhos de lixo, que não tem visibilidade à noite. Ali precisa de se colocar aquelas plaquetinhas luminosa ali, que à noite o farol bate ali, e vê de longe. Há uma alta possibilidade de risco de acidente de veículo. Dependendo da hora, aqueles contêineres mais cinza, mais marronzado ali, depende da hora, não dá para enxergar à noite. É um problema que tem que ser solucionado se aconteça algo em nosso município. Será uma próxima indicação que colocarei na próxima semana nesse assunto. Bom, conversei hoje com o Maico e ele me deu uma notícia boa aí para a rua 31 de março, onde muitos ali já estragaram o seu carro. E conversando com o secretário, ele falou assim: eu tentei passar na rua, mas meu carro pegou a frente também. Meu carro que é alto, ele falou. E eu falei, meu também, eu passei de frente reto assim, bate a frente, gerador de dela, aí na rua 31 de março, perto, se eu não me engano, acho que é da rua Ademar Gonçalves, né, faz de esquina ali. Então, assim, lá foi uma depressão que fez passar a questão da água, da enxurrada, só porque foi muito profundo e ele tem pouco descanso. Passa a água, mas não passa o carro. Os carros só passam ou na parte de cima ou na parte de baixo. Direto ali, tem muitos processos aí contra a prefeitura devido a essa construção, dessa depressão muito profunda ali. Bom, deixar um abraço aos meus amigos, né? Hoje eu quero deixar um abraço ao professor Marcos e sua família. Deixar um abraço aos meus amigos ali do bairro São João, que ainda estão ainda empenhados pelo seu bairro. O pessoal da família ali de Murá, né? Toda a sua família, seus irmãos, sua mãe, que são pessoas que fazem grandes avanços em nossa cidade, no seu trabalho que desempenham, tanto na zona rural quanto na parte de pedreiro aí. Bom, quero deixar um abraço também, meus amigos Aparecido e sua esposa, ao Sérgio, a Mivaldo, a Noel, a família Zilda Barbosa, Valadares. Também mandar um grande abraço aí para Rosimar, um cara que chamado aí de que ele tem uma competência muito grande nos trabalhos de boia fria em nossa cidade. Também quero deixar um grande abraço para Juscelia, que está nos acompanhando sempre lá na Vila Rosa, né? Uma pessoa que sempre tem me ajudado e abraçado e ajudado a comunidade no dia a dia também. Uma pessoa que preocupa com a comunidade. Mandar um abraço para Elane Pio, lá na região do Gado Bravo, a sua família, a família Pio em peso, Noé, Alencar e toda a sua família. Para o Paraterra, Nilson Marcial, também o Nilson, filho de Dona Zezé, um abraço para Dona Zezé, sua família, e toda a sua família em geral. Bom, devolvo sua palavra, senhor presidente, na hora de liderança falarei mais.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes, todos que estão aqui conosco participando dessa reunião. Agradecido, sempre bom saber que a população está participando e está a par das situações de Buritis. Primeiramente, quero dar as condolências aí para os familiares do Irão do Salão, né, que hoje se foi. Tenho grandes amigos, o Irlon e o Marilone, que são filhos dele, né, cumpriu o seu trabalho aqui em terra, estava sofrendo de um câncer, não conseguiu vencer essa batalha, e que Deus dê um bom lugar e que acolha os familiares da melhor forma possível. E sobre o Maico, secretário de obras, ia falar, mas os colegas já falaram por mim aqui, né? É um rapaz que está aí mostrando serviço, prestativo, a todo momento. Sempre tem uma resposta para a gente, quando não tem na hora, pede um prazo de 10, 15 dias. Então, sim, realmente o prefeito da cidade acertou nesse secretário e está de parabéns. Vou continuar parabenizando pelo trabalho que ele tem feito em nossa cidade. Parabéns. E falar que também tive uma visita ao quartel militar, lá estive com o capitão Ranieri, né, a pedido da população de Buritis, principalmente do nosso amigo Elton da Casa Fazendeiro, que está aí hoje e sempre está conosco aqui, né, a respeito das câmaras de Buritis, essas câmaras que ajudam a polícia militar. Conversei com ele e, em rápida conversa, ele falou: Arley, quando eu cheguei, essas câmaras já estavam instaladas e algumas estão tendo algum problema. Ele pediu ajuda, eu quero até aqui deixar já esse pedido aqui com o Gildo e o Didé, que são da Segurança Pública, que algumas, na época que foram colocadas, foram através de empresário, fazendeiros, associação comercial ajudou, e algumas hoje estão sem internet, né? Porque alguns deixaram de ajudar. E o capitão falando: Arley, essas câmaras não é para ajudar a polícia militar, é para ajudar a população, né? Ele dá um direcionamento para a polícia militar. E algumas estão danificadas, precisando de manutenção. E ele fala que tem um rapaz que, quando ele pede, esse rapaz só pode no final de semana, porque também não é pago, né? É um favor que ele faz. Então eu queria aqui já deixar com os colegas que, em um momento oportuno, a gente sentasse e conversasse para ajudar da melhor forma, que isso vai ser estornado para a gente, que somos moradores da cidade, tá? E em quarto lugar aqui, um assunto muito sério relacionado à saúde. Estive essa semana falando mais uma vez com a secretária de saúde, Franciele, a Zane, que está na regulação, uma pessoa muito responsável também. O que está acontecendo na nossa cidade? As pessoas estão agindo de má fé em termos de pessoas que não moram em Buritis e vêm tentando a saúde aqui, sobre cirurgias. Não que a gente não queira ajudar, mas primeiro temos que dar ouvido às pessoas que aqui moram, às pessoas que estão aqui com seus familiares. Então, muitas vezes, a pessoa coloca uma conta de água, de luz, de telefone, e no nome de uma pessoa que nem mora aqui. E está acontecendo muito, a Zane fala: a gente liga para uma pessoa, quando consegue o exame, fala assim: eu precisaria que você viesse aqui hoje para a gente organizar. A pessoa não aparece, vai daí 2 dias. Aí elas começaram a desconfiar que são pessoas que não moram no município da cidade. É muito grave isso, muito grave. Então, assim, eu quero deixar bem claro, é lógico que essas pessoas, com o intuito de ajudar, né, que o pessoal buritiense tem esse procedimento de ajudar as pessoas. Mas, primeiramente, vamos olhar pelos nossos que estão aqui, porque eu acredito que cada município, cada estado tem a responsabilidade com as pessoas do seu município. Então, eu quero deixar claro aqui, né, que elas vão estar fiscalizando com mais êxito em cima disso aí, né, de pessoas que não moram na cidade e estão usando da saúde pública. Não que não possa, quero deixar bem claro aqui, mas que dê prioridade às pessoas que moram aqui na nossa cidade. Tá? Passa a palavra ao presidente, muito obrigado.
Boa noite a todos os amigos vereadores, boa noite ao público, boa noite a todos da Clube FM e do canal do YouTube, né? Hoje quero fazer mais uma vez a reivindicação iluminação no playground do Taboquinha. Nós já cobramos, toda segunda nós estamos cobrando. Eu já estou com vergonha de ir lá. Eu chego lá com a minha filha para ir lá no playground do Taboquinha, lá o povo já fica me olhando. Eles ficam me olhando e eles, tipo assim, então assim, isso para mim é ruim, eu estou com vergonha, porque toda segunda a gente cobra aqui do secretário Paulo, iluminação, né? A gente chega lá, o pessoal já fica comentando e eu já não estou nem lá mais no playground já do Taboquinha, né? Eu não sei se o Paulo trabalhando na prefeitura ainda, que a gente sempre está cobrando aqui iluminação, mas não está resolvendo, né? Eu quero também cobrar também aqui manutenção no playground lá do Canaã, da praça lá também, né? Já tem muito tempo que lá o pessoal, os vândalos lá arrancaram o tobogã lá. Lá é um local que muitas mães levam seus filhos, né, depois à tardezinha para poder descansar, e lá está precisando de uma manutenção urgente no playground lá do bairro Canaã. Também queria cobrar aqui mais uma vez o asfalto na Avenida Uberaba. Como o amigo Fernando falou lá agora os bueiros lá estão só juntando muriçoca, os famosos pernilongo, né? O pessoal está cobrando muito aquele asfalto ali na Uberaba, que agora está tranquilo que deu uma chuva, mas todo dia cobrança para molhar aqui lá e o pessoal não mora. A gente liga para o pessoal ir lá molhar, o pessoal ligando para nós, e não está tendo a manutenção lá, pelo menos molhar, né? O pessoal está cobrando muito aquele asfalto ali no Veredas, na Avenida Uberaba, né, se o seu prefeito estiver escutando, né, por favor, né, essa reivindicação, é, fazer um asfalto bom de qualidade, não um asfalto sonhizal, como diz meu amigo Geudo, que o pessoal ali do Vereda precisa de um asfalto ali urgente. Né, iluminação no bairro Taboquinha, como o amigo meu Fernando falou aí, tá um caos ali mesmo. Bairro Taboquinha, ali você anda ali tá sem condição. Eu acho que o pessoal não tá andando ali no bairro Taboquinha mesmo. Acho que eu coloquei medo, temor no povo lá. Mas não, pessoal, tem que ir lá mesmo, lá fazer a manutenção, né? Porque lá tá no breu. Daqui um dia lá o Taboquinha não vai ter mais iluminação, não. Né, o pessoal cobra aí do secretário Paulo, ou de obras, o prefeito, nós quer que resolve do bairro Taboquinha iluminação lá, né? É, também quero cobrar aqui também, ali na Avenida Central, acima do Pesquilo ali, refazer aquela rotatória lá de novo. Ali está um caos ali, os carros ali não estão respeitando, né? Ali reformaram o asfalto, não fizeram ela de novo, né? Refazer aquela rotatória ali, né? Da Avenida Bandeirantes ali também precisa muito, faz perigosa ali, Gildo. É, como a Midide falou ali, na Avenida Central também, né, se possível, o pessoal está cobrando muito ali, que ali está muito perigoso mesmo. Ali está complicado aquilo lá. Né? É, vamos para a segunda parte. Item 1, segunda discussão e votação do projeto de lei número 015/2025, dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Instituto e Previdência de Buritis. Deixa eu tirar todo um reflexo aqui na folha da lâmpada. Deixa eu tirar daqui. Previdência de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Como a matéria já está discutida, vamos passar para a votação. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto ao contrário. Item 2. Única discussão e votação da indicação número 038/2025. Sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de guarda municipal, de autoria do vereador Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Branquinho.
Presidente, na verdade, essa indicação, ela é um pedido, um clamor da população, de várias pessoas que vêm ligando e cobrando e mencionando, na verdade, a homologação, né, do concurso referente à Guarda Municipal. Homologação e logo depois a nomeação. Então, nós acreditamos que possa ocorrer, como já mencionei em reuniões anteriores, o Supremo decidiu que a Guarda, ela tem um poder de policiamento ostensivo, que a Guarda pode prender em flagrante. Né? Então, assim, vai somar muito para Buritis, vai somar muito para as vilas e distritos, vai somar muito, ajudando o policiamento aqui da nossa cidade de Buritis. Então, por isso, nós pedimos ao prefeito Rufino que possa realmente analisar com carinho e que possa realmente homologar o concurso referente à Guarda Municipal em Buritis e que possa, logo em seguida, fazer nomeação para que essas pessoas, logicamente, que têm que passar por um processo de capacitação, de curso, treinamento e etc., que possa dar andamento nesse procedimento para que, em breve, quando tiver uma festa, por exemplo, nas vilas e distritos, a guarda vai estar lá para somar, para ajudar, para contribuir. Porque antigamente a guarda era só para proteger o patrimônio, né, público. Hoje o Supremo decidiu que não, que a guarda pode fazer o policiamento ostensivo, que a guarda pode prender em flagrante. Então, assim, hoje a guarda tem um poder realmente de polícia. Então nós entendemos dessa maneira e entendemos a importância de um projeto como foi aprovado lá no passado, de um concurso que foi feito, né, que agora falta a homologação e, como eu mencionei, a nomeação. Presidente, no momento é só isso, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Didé.
Eu vejo que a indicação do vereador, apesar que ele já mesmo já falou que ela tem outro sentido aqui de pedir a homologação e, posteriormente, né, chamar para posse essa guarda municipal, mas a gente vai lá no passado, uma guarda municipal que eu ainda estava aqui em 2020, que foi criada, a estrutura todinha, votada, e nunca foi implantada. E o prefeito anterior, eu acho que ele estava de brincadeira com a população, parece, porque uma guarda municipal já implantada por lei, vai lá e coloca ela para concurso sem nem instalar ela primeiro ano. Não tem nem estrutura, não sabia nem como é que vai funcionar. Foi lá e colocou ela diretamente para o concurso, sem ter uma noção do que ia fazer. Sendo que ela estava implantada por lei, ele podia ter instalado ela antes, então, né? Podia ter colocado ela antes aí. É, com certeza só estava aprimorando e ajudando a cidade há muito tempo. Mas parece que quer avacalhar. Essa é a palavra. Parece que gosta de avacalhar a situação. Porque é de brincadeira a pessoa ter uma estrutura implantada na lei, nunca colocou para funcionar e ela vai lá e coloca para provimento efetivo. Não tem nada contra quem passou no concurso, que vai tomar posse, tomara que o prefeito homologue e dá a posse. Não tem nada a ver com isso. Mas é a questão da pessoa ter a responsabilidade de fazer as coisas certas. Não é jogar a responsabilidade no colo do outro. Que é muito fácil. É muito fácil discutir, falar que vou fazer e acontecer, depois ir lá e jogar o problema no colo do outro. Acho que não imaginava nunca que talvez poderia ser o próprio companheiro de política. Que, infelizmente é isso. Que infelizmente é isso. E hoje o prefeito com certeza está tendo dificuldade de homologar por causa disso. Como é que você vai lá e já de cara coloca os cargos de provimento efetivo, sendo que nunca funcionou na cidade? Eu fico sem entender, infelizmente. Fico sem entender, infelizmente. Mas, se está implantada por lei, tem os cargos, as pessoas foram lá, estudou, preparou para isso, está lá com a esperança de assumir o cargo, bom, vai lá, o prefeito analisa do jeito que for melhor, que implante, né, essa guarda municipal, que eu tenho certeza que ela vai contribuir muito na cidade, porque, igual o vereador citou, ela ampliou a zona de trabalho dela. Hoje pode dar, o que a gente cobra tanto de sinalização aqui, ela pode estar auxiliando a Polícia Militar na questão de sinalização, né, de abordagem de trânsito, tantas outras coisas, dar uma guarda de festa, nos distritos que hoje fica lá largado, talvez fazer uma ronda lá. Então, eu tenho certeza que vai ajudar em muito. Mas eu fico indignado pela situação do passado, porque ela foi criada em 2020, nunca instalou, e de repente vai lá e coloca ela para concurso, que a gente não sabe, talvez nem se vai dar certo, né? Mas só fica com a indignação. Infelizmente está aí o problema, e o prefeito, eu acho que ele vai ter que sanar esse problema aí. Eu vou parar, presidente.
Lázaro.
Com a palavra o professor Alencar.
Bem, concordo com as palavras aí do vereador Didé. E vejo também que vai ter que buscar onde está o funcionário para ver como é que eles fazem lá para fazer em nosso município essa situação. Espero que logo dê posse ao pessoal aí que passou de guarda municipal. Já tivemos a reunião com ele, com várias pessoas dos guardas municipais. E assim, eu vejo assim grande importância desses guardas municipais para educar esses bicicleteiros que andam na rua, na contramão, né? Os jovens aí que os pais às vezes não ensinam, que tem que andar na mão correta. Os que estão andando de bicicleta, eu acho que aquele projeto de lei para regulamentar a questão da bicicleta elétrica também, eu acho que esse guarda municipal pode ajudar nesse ponto. E também falar com a professora Madalena, que hoje cobrou novamente que o pessoal está passando ali na rua Floresta, se eu não me engano, de caminhão ainda. Quem sabe o guarda municipal pode resolver esse problema também, de educar aqueles que não estão passando lá na avenida que nós pedimos para organizar os quebra-molas. E foram feitos. Agora é só passar no lugar correto aí. Questionou novamente, passando ali os caminhões ali dentro da cidade, onde foi pedido para não passar mais. Mas tudo bem. É um projeto muito importante. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, doutor Carlos Fernando.
Senhor presidente, só quero amadurecer o debate aqui, fazendo minhas razões dos colegas que me antecederam. Realmente, em época de eleição, a guarda aparece. Passa a eleição, Geudo, a guarda desaparece. E era um toque de mágica. Agora, o que se pede aqui, e eu já disse na minha fala anterior, todos os vereadores em uníssono são todos favoráveis a implementação da Guarda Municipal, implementando inclusive aí a criação de uma Secretaria de Segurança Pública Municipal, né? Que funcione. Isso, o meu colega Alencar está dizendo, e que funcione. E assim, e que hajam regras, né? Porque a Guarda Municipal, senhor presidente, é para poder defender o patrimônio público, para poder auxiliar na segurança pública, para poder fazer fiscalização, onde é que a polícia ostensiva às vezes não consegue, em razão do número reduzido que existe, frente à demanda de Buritis. Né? Nós sabemos que a Guarda Municipal não vai poder andar armada, mas ela vai poder fazer a ronda preventiva, e isso inibe a criminalidade. Então, agora, antes de tudo isso, precisa de quê? Que o prefeito homologue o concurso que está vigente, que o prefeito comece a chamar. Mas, quero concluir dizendo, presidente, é necessário que tome uma providência de emergência para salvar os moradores do bairro Veredas da Muriçoca, porque senão nem adianta a Guarda Municipal. Obrigado.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Gildo.
Eu gostaria de compor também, no momento, entre os novos colegas vereadores, deixar também o meu pequeno conhecimento. Vereador Didé, foi tão difícil a criação da Guarda Municipal que o número que foi aberto de vagas para o concurso não tem condições de tocar a Guarda Municipal. São 12 pessoas e são plantões. Ou a Guarda Municipal vai ter mais cacique do que índio. Será que os que vão ser os líderes, os comandantes da Guarda Municipal, é mais cacique do que índio? Né? Outra situação difícil, como o nobre colega vereador Didé acabou de citar, como é que você cria uma Guarda Municipal sem uma estrutura? Não tem um prédio próprio, não tem uma viatura. Isso é vergonhoso, isso é um descaso com a população buritizense. E quando nós falamos a verdade, tem pessoas que ficam chateadas. Na época de política, vereador Fernando, não sai só a Guarda Municipal, não, sai hospitais também, Fernando. Eles compram hospitais também, vereador Fernando. Eles compraram São Lucas na época da política. O prefeito que antecedeu, já estava negociado o hospital de Buritis também. Isso é vergonhoso, isso é brincar com o sentimento da população buritizense. Acorda, população buritizense. Acorda. Chega. É só chegar o período eleitoral, existem sonhos marabolantes que nós sabemos que não vão ser, nunca vai ser realizado. Por essas pessoas, não. Sim, por outros que vêm e têm um compromisso com a população buritizense.
Vereador Gildo, você dá uma parte.
Fica à vontade, meu colega.
Vereador Gildo, e tem um eleitor, porque é o seguinte, está chovendo, está um clima gostoso para dormir, mas eu falo aos colegas, a sessão, ela tem uma audiência grande. Um morador, um ouvinte, acabou de mandar para mim dizendo o seguinte, Fernando, é compromisso do plano de governo do atual prefeito Rufino implementar a Guarda Municipal. Então não tem que prometer, prometeu, agora tem que cumprir. E nós estamos aqui para cobrar. Tem que criar a Guarda Municipal e acabar com as muriçocas do Veredas. Obrigado, vereador.
Estarei pedindo o plano de governo do prefeito, sim. Semana que vem nós estamos botando um requerimento solicitando, se tem ata por gentileza, presidente, eu preciso do plano de governo do nosso prefeito atual para nós seguir ele, o script, tá? Então, promessa para mim é dívida. Se você não puder cumprir, você não prometa. Eu gosto do vereador Arlo porque ele fala na lata. Se você pode, pode. Se não pode, não pode, vereador. Isso tem uma riqueza tamanho que você não imagina, tá? Tamanho que você não imagina. Então, se tem o plano de governo, fica à vontade, vereador.
Rapaz. Bom, observando a questão dos pernilongos aqui, eu vejo aqui que o projeto é trabalhado, né, gente? Lá na Escola Filomena, aqui, ó, o trabalho mandou para mim aqui, falando do projeto lá, que chamou até a secretária de saúde lá, participar do projeto Combate à Dengue, aqui, ó, e mandou dia 11 de março de 2025. Só isso aí, gente. A questão... tem que ser trabalhado, tem que ser organizado e promessa é dívida, tem que ser cumprida.
Aí, o presidente, devolvo a palavra, muito obrigado. Desculpa tomar o tempo.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto ao contrário. Item 3, única discussão e votação da indicação número 045 de 2025, sugere ao Executivo Municipal e Secretário Municipal de Obras Públicas providenciar o recapeamento da pista de caminhada da Avenida Central do bairro Jardim até a Avenida Pedro Valadares Veciano. De autoria do vereador professor Alencar Polinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Relato, presidente.
Com a palavra o professor Alencar Polinário.
Visto a grande quantidade de pessoas que fazem caminhada ali naquela pista de caminhada e a situação que ela se encontra hoje nesse dia a dia, hoje, pela qualidade que está ali, após várias pessoas caminharem ali dia a dia, a pista já, né, já estragou bastante aí, né? Então, está na hora de fazer ali um recapeamento para evitar algum problema, a pessoa torcer ali e perder um dia de serviço. Sabe como é importante na sociedade o pessoal trabalhar, né, com bastante saúde e melhorar também esse parte de lazer, né, e melhoria de qualidade de vida de cada um. Tá bom? É isso aí. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Gildo.
Nobre colega vereador Alencar, que seja um recapeamento, não seja maquiagem. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação da indicação número 048 de 2025 sugere ao prefeito municipal providenciar o levantamento e cascalhamento da Avenida das Acácias do bairro Planalto, de autoria do vereador Gildo. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gildo.
Presidente, a população buritizense é muito humilde. A população buritizense, o que eles pedem hoje é simplesmente o direito de ir e vir com qualidade. Hoje não é caro, hoje nós temos o maquinário todo. Hoje, para nós cascalharmos e compactarmos as nossas ruas, hoje que são de chão, hoje, é muito barato o custo para o município. Nós vamos dar o direito, um direito de ir e vir com qualidade. Eles simplesmente estão pedindo hoje o quê? Um cascalhamento na rua para realmente estar transitável. Que da forma que está hoje, está intransitável. Entendeu? Então, deixo aí a solicitação, é uma mera indicação, mas eu tenho certeza que o secretário de Estrada e Transporte está nos ouvindo. Ele não pede reunião, e ele vai atender o clamor daquela população do bairro Planalto. Não do vereador Geudo, mas sim daquela população do bairro Planalto. Fica à vontade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Só para complementar aqui, essa reivindicação aqui, eu acho que todos nós já fizemos ela aqui, né, vereador? Sobre essa questão do cascalhamento no bairro Planalto. Infelizmente, nós estamos atrasados, né, pedindo cascalhamento, que na verdade tinha que... Está fazendo asfalto, a gente buscando recursos, mas como está no início agora do governo, e até para nós que entrou agora conseguir alguma verba, uma emenda de deputado, para ser executado agora é difícil, mas para o final do ano, para o ano que vem. Né? Então, mas no momento a gente pode sugerir isso, né, vereador Gildo? O cascalhamento não só na Avenida das Acácias, mas a Zé Augusto, que eu já cobrei aqui várias vezes, as outras ruas, demais ruas do bairro Planalto, porque lá está um caos mesmo. Onde que é a estrada de chão lá, está uma lama, o dia que chove é lama demais. E quando para a chuva é buraco. Né? Então, o pessoal podia estar cascalhando. Eu já fiz esse pedido pessoalmente para o Douglas, que é o responsável por estar fazendo esse trabalho, dizendo ele que ia concluir a Uberaba e a Avenida do Parque de Exposição e ia passar para o Bairro Planalto. Não sei qual o motivo, né, que ele ainda não adentrou a fazer esse serviço lá nesse bairro, mas a gente tem a esperança aí que ele possa estar concluindo esse serviço aí o quanto antes, né? Que daqui a pouco já vem a época de poeira e tudo, então que possa estar, acho que é 2 ou 3 ruas, não é tanta coisa para resolver. Então que ele possa estar resolvendo não só da Avenida das Acácias, mas do bairro todo. Devolvo a palavra, presidente.
Nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar.
Acho uma indicação aí muito importante, né? Visto que esse bairro, eu acho que não era para ter sido aprovado sem asfalto, acho que foi um bairro aí, que um bairro novo, que foi aprovado sem asfalto. Mas agora é hora de consertar, não é de falar de passado. E assim, eu acredito que está na hora de fazer asfalto naquele bairro. né, finalizar ali aquele espaço ali, que é um bairro de alta qualidade, onde tem excelentes lotes, né, e onde vai ser quase o centro da cidade futuramente ali, que a gente vê muitos, muitos órgãos que serão centralizados lá, como a polícia já está ali. Nós temos os maiores hotéis hoje naquele bairro. Então, assim, é um bairro que eu acho que está na hora de nós fazer um trabalho de, sim, cascalhamento nesse momento, mas futuramente um asfalto naquela região ali, naquele bairro. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor Branquinho.
Cumprimento mais uma vez, Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis nessa noite, o vereador Danilão da Funerária. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimentando mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando o povo de Buritis, aqui na cidade de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo. Cumprimento também as pessoas que estão dando carona à Rádio Clube FM aí nos seus automóveis, caminhões e automóveis, pelas estradas. Estendo os meus cumprimentos ao povo do Distrito de São Pedro, Passa Três, e todo o meio rural de Buritis, nos acompanhando nesse momento. Hoje eu estive na Rádio Clube FM, lá por volta das 11 horas, onde nós concedemos uma pequena entrevista referente a recursos que eu consegui aqui para Buritis. Nós quebramos aquela coisa de que o Branquinho era só lá do Passa 3, que o Branquinho só cobrava para o Passa 3, que o Branquinho só conseguia alguma coisa para o Passa 3. Então, desde do segundo mandato, né, as pessoas pararam de dizer isso, porque nosso trabalho ele é provado tanto na cidade de Buritis quanto no meio rural. É tanto que, eu repito mais uma vez, nós tivemos aqui mais de 300 votos dentro da cidade de Buritis, votos de confiança, de pessoas que admiram o nosso trabalho. Então, na Rádio Clube hoje, eu pude mostrar algo que eu considero de extrema importância, mais 100 mil reais. Eu falo mais porque eu tinha conseguido 100, né? E agora mais 100 mil reais para aquisição de climatizadores ou ar-condicionados na Escola Argemiro Antônio do Prado, aqui em Buritis. A diretora Denise está muito feliz, muito satisfeita. E eu tenho certeza que mais felizes e mais satisfeitos vão estar os alunos e os pais dos alunos, a comunidade escolar. Porque um ambiente agradável, um ambiente onde o calor não predomina, o aprendizado ele é muito maior, ele é muito mais efetivo, né? Então, assim, eu tenho certeza que em breve vai estar ocorrendo a licitação e a escola Argemiro Antônio do Prado, aqui em Buritis, vai estar comprando climatizadores ou ar-condicionados. Vai depender da questão da energia da escola. Se eles vão conseguir colocar um padrão, né, para suportar essa carga energética que exige o ar-condicionado, ou do contrário, climatizadores. E logo de já, deixando bem claro que nós vamos dar o suporte também para a colocação de um padrão, caso seja necessário, na escola Argemiro. E dizer também que na escola José Gomes Pimentel, que eu havia conseguido também 140 mil reais, ainda no mandato anterior, e que por aquele motivo, aquele fato ocorrido, né, os 140 mil reais, ele foi levado junto, e não vou mencionar que todos já sabem o que ocorreu lá, e agora nós colocamos mais 100 mil reais para a escola José Gomes Pimentel também para a compra de climatizadores ou ar-condicionados, e eu faço votos acreditando que será ar-condicionado, porque vai melhorar e muito também a qualidade do ambiente escolar na escola José Gomes Pimentel. E dizendo também que 100 mil reais para a escola São Domingos, lá no Passa 3, a licitação já aconteceu, está aguardando a entrega, né, desse material para a escola São Domingos, lá no distrito de São Pedro do Passa 3. Então, no total aí, de mais de 1.500 alunos, serão em torno de 1.500 alunos, vamos colocar assim, né? Porque a escola Argemiro, eu acho que é em torno dos 800 alunos, a escola Gomes em torno dos 500. Ali no Passa 3 deve chegar ali uns 200 alunos ao todo, não sei, precisar exatamente, mas serão beneficiados com esse recurso que nós conseguimos, juntamente com o nosso deputado Gustavo Santana, deputado estadual, que tem atendido e atendido muito o vereador professor Branquinho. Então, só tem que agradecer e agradecer à Rádio Clube pelo espaço concedido para que a gente pudesse fazer a divulgação. Como eu mencionei lá hoje, o que é bom dá trabalho para ser divulgado, dá trabalho para andar. Se você não falar, se você não mencionar, a coisa não anda. Mas se fosse uma notícia ruim, né, referente ao Branquinho, é como se você colocasse fogo na pólvora, né? Era instantâneo, era rapidamente a coisa andava. Mas como é notícia boa, se a gente não ficar frisando, repetindo, falando, aí as pessoas, eu não ouvi, eu não sei e tal. Então por isso que eu vou bater nessa tecla e frisar e mostrar. E em breve está chegando mais recursos para o povo de Buritis também na cidade. E mais recursos lá para o distrito de São Pedro Brasileiro. Tanto que eu falei, vereador Arley, tem uma licitação que foi aberta na sexta-feira. Alguém que conhece alguma empresa que faz pavimentação? A gente pode divulgar, a gente deve divulgar, né? Não está direcionando a ninguém. As empresas vão concorrer ao processo. No dia 5/6 vai abrir o processo licitatório. E daí a gente faz votos aqui que alguma empresa possa aparecer e pegar. Porque é a terceira licitação que vai ocorrer. Porque duas foram desertas. Não apareceu nenhuma empresa para pegar. Isso no ano passado. Então abriu novamente a licitação. E aqui eu quero agradecer ao governo, na pessoa do prefeito, do excelentíssimo senhor prefeito Rufino, que se colocou de prontidão aí para somar, autorizou o engenheiro a tomar todas as providências, a fazer a correção da planilha. Lembrando que essa emenda ela tem validade até 2026, um convênio pago com dinheiro na conta. O dinheiro já está na conta, e aí com a contrapartida também, obviamente, da prefeitura. E eu espero que apareça a empresa para estar fazendo, executando essa obra. Aproveitando aqui, eu quero cobrar, vereador é porta-voz, né, e as pessoas acabam mandando mensagem, recebi uma mensagem agora, até anotei aqui para não esquecer, a cobrança de um redutor de velocidade na rua José de Alencar, próximo ao Alogás, lá no bairro Taboquinha. Né, esse morador, ele clama por um redutor de velocidade, por um quebra-molas, e nós entendemos que isso é muito importante. Eu, sinceramente, eu nunca tinha feito uma indicação pedindo redutor de velocidade. Mas eu entendo a importância, eu entendo realmente que salva vidas. E entendo também o reconhecimento dos vereadores que me antecederam aqui, parabenizando o secretário de obras, porque fez um trabalho brilhante nesses reparos, nesses quebra-molas aqui da cidade de Buritis. Não deixou de ser redutor de velocidade, que tem que reduzir da mesma forma, mas você passa agora não daquela forma brusca, aquele impacto brusco que dava quando você passava. Ali realmente quebrava a mola, mesmo devagar, e se passasse rápido, aí que a bagaceira estava pronta mesmo. Hoje não, você passa de forma suave, vai ter que reduzir a velocidade de qualquer maneira, e ficou algo muito bacana. Realmente, os meus parabéns. Eu estava andando hoje aqui, a minha esposa até estava comigo, eu falei, meu Deus, ficou excelente esse trabalho que foi feito aqui na cidade. Então, cobrando aí esse redutor de velocidade na rua José de Alencar, próximo ao Alogás, no bairro Taboquinha, atendendo o pedido de um morador lá. Quero mandar um abraço especial para a dona Wanda. Dona Wanda, antes de eu vir para a reunião, ela falou, estou ouvindo a reunião, vou ouvindo, eu ouço todas as reuniões. Então, a senhora, dona Wanda, um abraço especial para a senhora, para o André, para a Andréia, do Lava Jato, Novo Brilho, né? Tem um tempinho que eu não vou aí, mas logo vou estar indo. Então, um abraço especial para vocês. Mandar um alô especial para todo o povo do Distrito de São Pedro do Passa Três, e vocês podem ter certeza, né? Foi daí que o Branquinho saiu, para representar não só o distrito, mas também Buritis. Me sinto honradíssimo por isso. Foram vocês que me deram essa oportunidade, né, de mostrar ao nosso trabalho, nossa luta em prol do nosso povo de Buritis, meio rural e Buritis cidade. Então, muitíssimo obrigado a vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Tenho certeza que em breve, muita coisa boa vai estar chegando aí no distrito de São Pedro do Passa Três. E lembrando o pessoal da Palmeira também, né, o Serginho, a Shirley. Talvez vocês possam pensar assim, mas cadê a academia que o Branquinho indicou para cá? Lembrando que é burocrático, mas vai acontecer, a academia vai chegar aí, vocês podem ter certeza disso, porque a documentação está sendo providenciada, a minha secretária está correndo a parte dessa documentação, depois a prefeitura vai fazer o setor correto, ela vai fazer competente, vai fazer a licitação, a empresa vai ganhar e vai entregar a academia como entregou lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Então, a academia foi indicada para vocês, uma emenda impositiva, vocês podem ter certeza disso. Nós vamos cobrar até a licitação e a entrega dessa academia aí na Palmeira. Então, vocês podem ter certeza disso aí, que vai chegar até aí. Quer dizer a todo o povo de Buritis que, vou deixar aqui um abraço especial a todos vocês, dizer que a cobrança é a maior ferramenta que o vereador possa ter, que é cobrar, reivindicar, buscar, implorar, se for possível, né? Insistir, persistir, e isso o Branquinho tem de sobra. E nunca vou deixar de ter. Quando estiver respirando, eu vou estar cobrando, reivindicando, defendendo o nosso povo de Buritis, como a Marisa ficou feliz e satisfeita com a cobrança que ela fez à minha pessoa, e nós sanamos esse problema lá através do governo municipal, na pessoa do secretário de obras, o Maicon, agradeço muito. E aproveitando, Maicon, quero pedir a você que possa fazer a iluminação daquele poste que nós colocamos lá entre o playground e também a academia na pracinha do Distrito de São Pedro Bosa 3. Colocar as duas luminárias de LED, como foi prometido, como já foram adquiridas, pediu o eletricista para ir até a comunidade e está fazendo essa iluminação, porque a escuridão ela é permissiva. A escuridão ela acaba permitindo algumas coisas que inibem as pessoas de bem, as pessoas talvez idosas que querem participar à noite não vão participar, porque acaba aglomerando algumas pessoas no local que acaba intimidando outras pessoas de participar. Então peço a você que possa realmente iluminar. Como aquela câmera olho vivo foi colocada lá, que foi algo extraordinário, né? Hoje ninguém quebra mais nada na pracinha lá. E aquele que quebrou, ele vai ter que pagar. Ele está correndo por aí, mas vai pagar. Porque foi denunciado, né? A denúncia foi feita, é um bem público e deve realmente pagar pelos danos que foi causado lá. Presidente, muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra e até a próxima.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Com a palavra o professor Alencar Apolinário.
Bom, vendo meu amigo aqui, Manel, né, Manel Cearense aí, é o rei da linguiça. E falar assim, não só no profissionalismo dele, os produtos ali que ele fabrica ali no dia a dia, mas também no profissionalismo dele como motorista de Kombi, né? Um grande profissional, andei, tive o privilégio de andar com ele e sei a qualidade do seu trabalho do dia a dia. Bom, falando de qualidade de trabalho, não posso deixar de dizer de um professor que tem feito, sendo destaque aí na educação, na parte de ciências, né? Sobre biologia também, o professor Jason, né? Está presente aqui, Jason Passato, juntamente com a sua mãe, Reginalda Passato, também, que foi minha professora também. E falar dos projetos, gente. Se eu não me engano, amanhã, não é? Vai ter o projeto lá na Escola Filomena. Isso? Amanhã? Não? Foi mudada a data? Foi prorrogada a data. Projeto lá de ciências. Até ler um pouquinho aqui. Descrição aqui. Laboratório de Ciências da Escola Municipal Filomena Campos Lopes. Olha só. Projeto aí de futuramente colocar um laboratório lá na escola, não é isso? Eu escutei até um negócio de planetário aí. Planetário, na escola. Quem quiser depois ver as datas corretas, vai ter um planetário lá na escola Filomena, pelo projeto elaborado pelo professor Jason. Olha, o laboratório vai conter uma TV Smart, 40 polegadas, microscópio óptico, bancadas, kit química básica, extintor de incêndio, primeiros socorros. Olha, bem bacana. Isso aí, os alunos não tem como não aprender com isso, não. Ok. Gente, é um trabalho assim na educação, um trabalho que dá resultado. Bom, hoje tive o prazer, né, e o privilégio de estar representando nossa cidade na região de Unaí, lá juntamente com o ministro, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Hoje foi entregue na região de Unaí, na região da Várzea Grande ali, 80 títulos pelo crédito fundiário, onde nossa cidade tinha mais de 30 pessoas que receberam o título, de onde tive o privilégio de fazer parte aí de um grupo de 14 famílias que estava ali hoje recebendo seu título da terra, a tão sonhada terra. Lá estava o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também estava o dono da empresa ProSafra, João Maria, da Érica, a Érica, que é dona da Bioflora, que faz os projetos também do crédito fundiário. Também estava aqui os membros da cidade aqui. Nós estávamos o Leandro, gerente do Banco do Brasil, aqui de nossa cidade, Edivaldo, lá da Maté, que é presidente do Conselho Municipal, também de Municipal Agrário, também Celso, Antônio Reile Carneiro Arnelas, foi meu colega de sala, nós estudamos na faculdade 4 anos em Unaí, um excelente profissional aí, lá na Secretaria de Agricultura. Também Baixinho, presidente do sindicato, dos pequenos produtores rurais, e meu amigo João da Padaria, hoje estava presente nesse evento. sem contar as famílias daqui que saíram de nossa cidade hoje para receber seu título lá. Bom, e também tive sábado na cidade de Riachinho, juntamente com o deputado federal Igor Timo, em busca de recursos para a nossa cidade. É bem importante a gente fazer esse trabalho, estamos trabalhando aí, e pode ter certeza que a gente vai estar buscando recursos para a área da educação. Tem muitas demandas aí de salas multissensoriais aí para alunos que têm autistas. Também a diretora Érica da escola Nilson me procurou com a proposta lá de um parquinho multissensorial também para as crianças autistas também. Estamos aí fazendo esse trabalho em busca de recurso. Pode deixar que o nosso trabalho aqui não para e estamos tentando buscar recursos para a nossa cidade. Tanto para a cidade quanto para a zona rural também, as comunidades rurais. De boa palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, Arley Prisco, vereador Arley Prisco.
Nesse momento agora eu quero só parabenizar mesmo alguns atletas esse final de semana que saiu para várias cidades para competições de futsal e vôlei. Quero parabenizar aqui o Master Buritis, time de vôlei feminino, que nos representou na cidade de Bonfinópolis e trouxe a doce vitória com o primeiro lugar. Parabéns a todos os atletas e à comissão técnica por esse grande conquista. Parabenizar também o time Futiminas e os Falcões, que representaram tão bem nossa cidade de Onaí neste final de semana. Mesmo sem a vitória, o empenho e a dedicação e a garra de vocês enche-nos de orgulho. Parabéns a todos aí. E não podemos deixar também de destacar esse final de semana, o campeonato de futebol que teve aqui em Buritis. Parabéns a todos os participantes aí. Em algum momento aqui também, doutor Carlos Fernando, como eu senti falta da sua fala, falando a respeito do terra, achei a solução hoje para matar as muriçocas mutantes. Casa do fazendeiro, tem um veneno lá, parceiro, que é só de jogar de longe já mata as muriçocas mutantes. Então, quem quiser matar essas muriçocas aí, casa do fazendeiro lá. Beleza? Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, doutor vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, já aproveitando o gancho e pegando no laço, eu quero dizer o seguinte, que realmente casa do fazendeiro é o lugar para comprar. Só que o problema daquelas muriçocas ali, vereador, ali tem que ser um trabalho do prefeito. O pessoal ali é pobre, não dá conta de comprar. O povo ali está quebrado, sem dinheiro. E aí, alguém mandou para mim, me dando uma aula aqui no WhatsApp, dizendo o seguinte, vereador, essas muriçocas, essas mutantes do bairro Veredas, elas vivem de 42 a 56 dias. Agora você imagina, o cidadão fica aí, gente, quase 2 meses sendo ferroado, atacado, sugado por essas muriçocas mutantes. Responsabilidade do prefeito. Quem ser prefeito? O problema é seu. Agora vai lá e resolve o problema do povo. O problema do povo é o quê? Passa o fumacê, vai lá na veredinha, joga aquele pozinho, vai lá nos bueiros, Danilo. Você passou lá e sabe. Aqueles bueiros virou depósito de muriçoca. Cara, ali naqueles bueiros, uma putaria de muriçoca ali, dia e noite. E muriçoca só aumentando, só aumentando, só aumentando. Então é o seguinte, aí um amigo fala pra mim, ó, outra curiosidade. A muriçoca macho, a muriçoca macho vive 10 dias. Olha só, Danilo, você que é o cara que entende dessas coisas de funerária aí. O macho 10 dias, a fêmea de 42 a 56 dias. Nós estamos lascados. A muriçoca do Veredas é mutante. Tem que acabar, o recado está dado. Eu vou aguardar, eu vou lá essa semana fazer um videozinho com cada morador para segunda-feira. Eu quero jogar no telão ali, ó. Um telão, cada morador reclamando daquelas muriçocas. Aí é demais. Agora um outro amigo, lá de Vila Maravilha, ele manda para mim o seguinte, que eu quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Donizete, que é assíduo ouvinte das reuniões, e ele está lá ouvindo nesse horário, e ele fala que existem uns canos, Gildo, onde é que a gente coloca as placas, e ele fala que acumula água e aquilo reproduz não só a muriçoca, mas também o mosquito da dengue. Então ele chama a atenção aqui para o município, para a prefeitura olhar os canos e chama a atenção para os vereadores. Aí o vereador Danilo, que está representando a Câmara, é responsabilidade da administração. Ele fala que passou aqui em frente, olhou para o INSS e olhou aqui para a Câmara, tem placas com esses canos que podem estar acumulando água, né? Então o recado está dado. Por fim, eu quero, presidente, que seja constado em ata a mesma reivindicação que o vereador Geudo fez ali e fez em boa hora, para que se convoque uma audiência pública para tratarmos daquele assunto levantado pelo nobre colega. É de suma importância, então eu quero fazer coro aqui às palavras do vereador Geudo, no sentido de ser designada uma audiência pública, porque nós poderíamos designar. Qualquer presidente de comissão aqui pode designar audiência pública. Só que nós estamos pedindo que seja uma audiência pública mais abrangente, designada pela presidência da casa, com data, hora, um script organizadinho aqui para as pessoas poder falarem, para poder ouvir aí a população. Eu quero finalizar deixando aqui também um abraço especial e carinhoso à genitora do nosso amigo Danilo, que está ali. Danilo, depois que anunciou que estava com medo, ela sempre vem agora acompanhando ele, para poder encorajá-lo. Mas esse medo vai acabar, se Deus quiser, e ele quer. Porque Paulo, o Paulão, não é o Paulão da regulagem, é o Paulão da iluminação, ele vai colocar a iluminação lá naquele bairro da Boquinha. Aquelas lâmpadas queimadas, aquelas lâmpadas apagadas, ele vai iluminar aquilo lá. E quero também deixar um abraço aqui. Pois não, vereador Didé, com a parte.
Você não consegue só uma parte? Por essa questão do Paulo, todas as vezes que eu comuniquei com ele na questão de troca de lâmpada, ele tem atendido. E tem cobrado dele também a questão dessas artes. O problema está aí, nas artes. Que no bairro Taboquinha mesmo, na escuridão, é porque falta as artes em alguns postes e parece que não está tendo recurso para a compra desse material. Na troca de lâmpada, até que ele está atuando. Tatuando, isso aqui eu posso falar por mim. Talvez algum outro que tenha solicitado para ele não está tendo a solução. Mas por mim, eu posso falar que todas as vezes que eu aciono ele aqui, passo o endereço para ele, no dia ele vai lá e troca, né? Mas ele me falou que a dificuldade dele é na questão. Eu tenho 3 ou 4 reivindicações no bairro Taboquinha, que é a questão das artes. Não tem, o município não está fornecendo. E é obrigação da prefeitura. É a obrigação da prefeitura ter essas artes para estar colocando a lâmpada e estar melhorando essa questão da iluminação pública. É só isso. Obrigado.
Eu também acho, vereador Didé, que o Paulo é um cara acessível, um cara bacana, amigo de todos nós. Eu só estou desconfiado que ele está perseguindo o bairro Taboquinha depois que o Danilo foi eleito vereador. Estou sentindo isso. Não pode uma coisa dessa. Véio. O bairro Taboquinha... Danilo, você falou pra mim ali fora que parece que o bairro Taboquinha, depois você virou vereador e se conheceu, ué. Porque o cara não ilumina o bairro Taboquinha. Então, precisa atender a reivindicação do vereador Danilo, que é de todos nós aqui. O vereador Danilo é um colega exemplar e tem o apoio de todos nós nessa empreitada. Então, que se coloque a iluminação lá no bairro Taboquinha. E eu quero finalizar deixando aqui também o nosso abraço ao nosso amigo o Rei. Né? Se tem ali o meu amigo Terra, que é campeão naquelas questões de lanternagem, porque Terra é o cara em lanternagem. Nós temos o Rei, e é o Rei da linguiça. E ele faz presente aqui, um grande abraço, nosso amigo Manoel. Né? A todo o povo de Buritis, um abraço especial, caloroso. Segunda-feira nós estaremos de volta. As reclamações dessa semana nós vamos acompanhar de perto. Especialmente a destruição daquelas terroristas, daquelas muriçoca do Veredas. Né? Vamos acompanhar de perto. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo.
Presidente, quero começar aqui fazendo uma solicitação ao secretário de esporte. Está havendo alguns questionamentos, as dificuldades de conseguir a quadra de esporte aí, porque diz que está havendo um campeonato. Então, a possibilidade, nesse entre esses intervalos, que libere a quadra esportiva para a população jogar futebol também. Né? Eu vou estar vendo com ele, estou respondendo uma pergunta de um ouvinte, viu? Mas nós vamos estar vendo isso com o secretário de esporte. O secretário de esporte é uma pessoa muito atuante, uma pessoa que realmente faz um trabalho diferenciado. Presidente, quero aqui também, nesse momento, cobrar uma solicitação das vilas dos distritos, na verdade. Estão cobrando lá também nas vilas dos distritos, cobrando o kit verde e o pão e leite. Nós sabemos que, às vezes, nas vilas dos distritos, nós temos pessoas carentes tanto quanto ou mais do que aqui na cidade. Que o prefeito abrange, que leva o pão e leite e o kit verde para as nossas vilas e distritos. Eu tenho certeza que o prefeito já deve estar planejando, que é um prefeito que conhece muito bem o meio rural, né? Ele é uma pessoa que conviveu a vida praticamente no meio rural e ele sabe a dificuldade que tem aquele produtor, pequeno produtor, lá na pontinha, lá que ele sabe a dificuldade que ele vive, né? Então não é fácil, viu? Quero aqui também fazer uma solicitação ao nosso secretário de obras. Nós estamos tendo um problema muito sério, Arlen. Lá na Marginal, aquela rua Marginal da Vila Maravilha, agora eles não estão passando mais na pista principal, não. Ele sai da pista principal, porque tem os quebra-mola, e pega a Marginal e passa assim até na pista principal. Ontem, praticamente, foi Deus. Quase que atropela uma criança lá. Do jeito que ele sai para desviar dos quebra-mola, eles passam na Marginal e vão embora. Não baixa velocidade, não. Então, quero pedir ao secretário que ele olhe com carinho a possibilidade, no mínimo, dois quebra-molas lá. Viu? Lá eu não faço nenhuma questão que... faça o quebra-mola. Que a população não estão respeitando mais. Viu? Quero cumprimentar também o Donizete, que está lá nos ouvindo. Cumprimentar o Tiãozinho, Bar Verde, que está lá na Vila Maravilha. Quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Clube FM, quem está nos acompanhando pela internet, TV Câmara. E dizer que segunda-feira estaremos aqui de pé e à ordem. Quero me parabenizar, presidente Danilo, pela condução dos trabalhos nessa Casa de Leis hoje. Parabéns pela sua condução. Eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe todos nós e a todos os ouvintes da Clube FM. Muito obrigado, presidente.
Boa noite a todos. Recebi duas mensagens aqui, duas reivindicações aqui. Ali da rua 7 de setembro, no centro... E descendo ao clube da minha amiga Nalva. Boa noite, minha amiga Nalva. O mato ali está intenso. E como diz o vereador Carlos Fernandes, as muriçoca lá também, as mutantes estão chegando lá também. Lá na rua 7 de setembro. Quero também fazer uma reivindicação aqui ali, começo da rua Pau Brasil, sentido com a Avenida Central, lá perto do CTG, no bairro Jardim. Mais uma vez cobrar o cascalhamento lá. Que o pessoal fala que toda a época da festa lá do CTG, o pessoal mexe lá mais ou menos. Mas agora eles estão pedindo para fazer o cascalhamento lá, porque o barro lá tá intenso, né? Quero cobrar aqui também uma cobertura no PSF da Vila Serrana. O pessoal está cobrando lá, que o pessoal está ficando no sol lá, né? Cobrar essa cobertura no PSF da Vila Serrana para o pessoal ter mais um conforto, para não estar ficando ali esperando o médico no sol. O pessoal já, quando procura um PSF, já não está legal e ainda tem que ficar no sol, né? É complicado, né? Fazer essa reivindicação aí ao prefeito, né? E o feriado chegando, quero aqui fazer um convite aqui da AgroShow Buritis 2025, dia 30 de abril ou dia 3 de maio. Né, meu amigo Alexandre do Pontão, né, e também sábado, dia 2 e 3 de maio, 10ª Cavalgada Fazenda Pé da Serra, do meu amigo Raul, né, todos convidados, né, o feriado chegando aí, muito juízo da população, né, e... Com a palavra, o segundo secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Alencar. Presente. Vereador doutor Fernando. Presente. Vereador Danilão da Funerária.
Presente.
Vereador Gil do Mariquita.
Presente.
Vereador Arley Prisco. Presente. Vereador Didé.
Presente.
Vereador professor Branquinho. Presente. Justificada a ausência, vereador Robertinho e da vereadora Vaninha. Devolvo a palavra ao presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 16ª reunião ordinária a realizar no dia 5 de maio de 2025. Boa noite a todos.